Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do noticiário, política, economia, ciências, assuntos internacionais. A regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre a eleição na Argentina. Que seria uma eleição disputada, isso ninguém tinha dúvida. Mas nenhuma pesquisa apontou resultado semelhante ao que se desenhou na contagem de votos na Argentina. Ficou claro que haveria segundo turno, isso desde as primeiras urnas. Mas Javier Milei, vencedor das primárias, não foi o primeiro colocado. Quem conquistou o primeiro lugar foi Sérgio Massa, o candidato governista, seguido por Javier Milei e depois Patrícia Burrich. Para a gente explicar o que aconteceu, quais as consequências e o que isso tem a ver com o Brasil, aqui com a gente, eu chamei uma convidada mais do que especial, que aliás é dela esse texto aqui de abertura, Rosane de Oliveira, nossa colunista de política. Esse podcast vai agora a Buenos Aires.
Descomplica, Kelly!
Esse podcast está muito internacional. Nós vamos à Argentina conversar com ela. Assim como o Potter disse na Rádio Gaúcha, Rosane de Oliveira. Tudo bem, Rosane?
Oi, Kelly. Tudo bem? Eu adoro esse sotaque do Potter, né? Esse, Rosane.
É uma delícia, né? Que bom te ter aqui, Rosane. Eu estou muito feliz. A Rosane é a nossa editora, colunista, apresentadora de política da Rádio Gaúcha, de Zero Hora, de GZH, e está acompanhando a eleição na Argentina. A minha primeira pergunta é muito direta, sem rodeios. O Milei é parecido com o Bolsonaro?
Olha, ele tem até os olhos meio parecidos, né, com o Bolsonaro. Eles têm muita coisa em comum, mas ele é um tipo diferente, assim, porque mais excêntrico. Eu olho para ele, ele me lembra, assim, um roqueiro antigo, sabe?
O cabelo, mas, verdade. E é, meio anárquico roqueiro, também, né?
É, porque ele se define, né? Ele se define como anarcocapitalista. Eu nunca tinha ouvido essa expressão anarcocapitalista. O que será um anarcocapitalista? Mas aí ele foi dizendo como é que ele era, o que ele pensa. La moneda de Argentina es una mierda. Argentina es una mierda. E aí ontem, o Massa, quando fez o discurso dele, falando assim, eu, já numa resposta, né? Eu não acho que o nosso país, a Argentina, no es una mierda.
Ah, não, a eleição tá nesse. E nós achando que a eleição no Brasil é que tava lá no chão.
Não, e quando ele terminou também o discurso dele ontem, né, lá no bunker dele, fez um discurso meio rápido, assim, falou da corrupção e tal, e terminou dizendo: Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! Minha pronúncia é ruim. Mais ou menos isso. Então, esse é o nível, porque ele diz muito palavrão. Quando terminou o primeiro turno, também, daí ele... Vamos a ganhar na primeira volta, e la puta que ele os pariu.
Uia, Rosane!
Assim é, então, digamos que ele é um candidato fora daquele padrão que a gente conhece, o candidato que se segura para não dizer as coisas, não, ele é... Bastante espontâneo.
E ele faz sucesso por conta disso, Rosane? A gente está falando, eu tenho que voltar atrás, né? Porque eu comecei com essa pergunta muito provocativa para a Rosane, porque, afinal de contas, é o que a gente tem ouvido, né? Que o Milei seria parecido ou igual ao Bolsonaro. Mas a gente tem que contar essa eleição, né? Eu vou voltar, vou dar alguns passos atrás para explicar quem é Javier Milei, quem é o Massa, de que eleição nós estamos falando, Rosane, para descomplicar mesmo.
Tá, vamos deixar essas coisas mais claras mesmo. É porque quando tu me perguntou do Bolsonaro, eu até ia te dizer que o Massa, o adversário dele, fez um vídeo que rodou e fez muito sucesso aqui na campanha. Não sei se ajudou, se não ajudou, mas fez muito sucesso, que era assim, um vídeo em preto e branco, né, dizendo que os brasileiros já tiveram essa experiência e que os dois são a mesma coisa, fundindo as imagens de um e outro. Se a gente começava vendo o Bolsonaro e ele ia virando o Milei, ia virando o Bolsonaro, ia virando o Milei. Bom, mas antes disso, a gente precisa dizer que esse é um candidato que nasceu muito, ou cresceu, do desespero dos argentinos com a crise econômica. Sabe que quando tem uma crise bárbara como essa daqui, ela é muito, muito forte, não é a pior que eu já vi, nesses meus anos todos de coberturas eleitorais. A Argentina já esteve pior do que agora. Mas surgem os salvadores da pátria, né? Surgem essas opções um pouco... fora daquele padrão de candidato. Uhum. E aqui sempre o peronismo foi muito forte. O governo atual, ele é uma mistura de peronismo com o kirchnerismo, que é um movimento que surgiu depois quando o Néstor Kirchner foi eleito. E isso, ele é peronista, mas acabou sendo, se impondo mais o nome dele. E com o governo desgastado, faltava uma opção, os jovens, principalmente, que não têm essa coisa, assim como o Perón, eles procuravam um nome e não encontraram nos partidos tradicionais. Então surgiu essa figura que é mesmo uma mistura de roqueiro, que é um sujeito mais descolado, digamos assim. Economista, conhece os assuntos da economia, mas tem umas ideias um tanto extravagantes. E ele surpreendeu na primária, que são as PASO, que eles chamam, né? Primárias obrigatórias. Ele surpreendeu, ficou em primeiro lugar, e aí todo mundo ficou pensando, bom, ganhou com essa vantagem que ele tinha, é o favorito, vai vencer no primeiro turno, ele mesmo acreditou nisso. Só que o Massa, que é o candidato do governo, mexeu os pauzinhos aqui, o governo mexeu os pauzinhos também, e ele acabou se recuperando. Deu um banho na Grande Buenos Aires, na província de Buenos Aires, virou votos lá em outras províncias, principalmente lá no norte, e acabou sendo mais votado no primeiro turno. Foi uma surpresa, todo mundo que analisa eleições aqui tratava esta virada, nesse crescimento do Massa, como uma surpresa, e ele acabou sendo mais votado, mas vai para um segundo turno que é bem difícil, e eu não seria maluca de ter que depois morder a língua e fazer uma previsão de quem vai ganhar essa questão no segundo turno.
Bom tu ter falado do Massa, né, esse que passou em primeiro, nesse primeiro turno, e a gente contar também quem ele é. Porque outra coisa que a gente tem visto muito nas redes, assim, pescada, é como um país com a crise que a Argentina vive consegue eleger o ministro da economia, né? Sim. Tipo assim, o navio tá afundando e você diz, sei lá, eleger o responsável, sei lá, quem tá guiando o navio, né? Explica pra gente, Rosane, o que faz, ou não, na verdade está tudo errado isso aqui, o ministro da economia não é responsável por tudo que tá acontecendo.
Ele passou essa ideia, né, de que ele não é o responsável, e talvez ele não seja mesmo, porque acima dele tem um presidente, e acima dele tem uma vice-presidente também muito desgastada, então que mandam muito, a Cristina Kirchner, ela era, durante muito tempo, assim, ela administrava, ela com o filho, os maiores orçamentos aqui. Uhum. E ela já teve um governo complicado. Então, o fato de ter os dois passa para muitas pessoas essa ideia, assim, não, Massa não tem culpa. Massa, ele é o ministro, mas ele não conseguiu impor, colocar em prática as políticas dele. É só isso que explica. A par do fato de ele ser uma pessoa extremamente civilizada, uma pessoa que passa uma ideia de confiança, fala tranquilo, fala com equilíbrio, né? As ideias dele, se a gente não conhecesse a situação da Argentina e não soubesse que ele está nesse governo, você olha que pessoa interessante, parece mais uma pessoa do centro, assim, mas que não está nessa onda de radicalismo. Uhum. que tomou conta da América Latina. Só que aí a gente volta um pouquinho, não, mas espera aí, mas ele é o ministro da economia do governo Fernandes, que aliás sumiu do mapa, né? Ninguém ouve falar de Fernandes, Alberto Fernandes, o presidente, para não prejudicar o candidato,
que limaram loucura.
Ele da campanha, assim, tiraram da campanha, ele não aparece, mas os adversários passa o tempo todo, claro, lembrando o representante deste governo. Inflação de 140%, PIB com uma queda de 3,3%, 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza.
Nossa.
E por aí vai. Mas aí, quando eu digo assim, já foi pior, é porque já foi pior mesmo, sabe? Já teve épocas em que tinha mais de 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. E eu estive aqui numa dessas épocas, era muito mais gente dormindo na rua. A cidade era muito mais suja, Eu tô falando aqui de Buenos Aires, né? Falta a gente olhar o resto do país e aí eu não arriscaria. Já teve momentos em que as lojas do centro, assim, tinha muito mais lojas fechadas. Hoje, se a gente não tem a informação de que tem essa crise, vem só para passear, não, até que não tá ruim a situação, porque pro turista tá ótimo, a comida continua boa, né? As lojas estão aqui vendendo seus produtos, o câmbio tá super favorável para os brasileiros, então, para nós tá bom. Agora, para eles é uma situação terrível, porque é assim, recebe o salário e tem que correr para comprar comida, porque daqui a pouco o preço vai estar mais alto. E isso é assustador, a gente já viveu a hiperinflação e sabe bem o que é isso. Claro que a do Brasil foi muito pior na época da hiperinflação, né? Nós já tivemos 80% ao mês, aqui é 140% ao ano, que é um índice totalmente absurdo, mas ainda assim... Já teve momentos em que a Argentina me pareceu, aos olhos de uma pessoa que vem de fora, me pareceu num momento mais difícil do que agora.
A gente falou então do Milei, né, que é o candidato, para quem vai lembrar das imagens, é com esse cabelo meio roqueiro mesmo, assim, né, meio Oasis, meio bagunçado, meio Boris Johnson, só que cabelo escuro, esse é o Milei. Aí nós temos, como disse a Rosane, o Massa, o candidato do atual governo, em que pese o presidente fique um pouco escondido ali. E já vimos isso aqui no Brasil, né? Quando escondem quem vai prejudicar. E teve uma terceira, né, Rosane? Que acho que talvez ela, a quantidade de votos nela fez com que a gente fosse, entre aspas, surpreendido também.
A Patrícia Bullrich tentou, depois das primárias, tentou se apresentar como uma espécie de terceira via. Ela é uma candidata da direita tradicional da Argentina, ela tem o apoio do ex-presidente Maurício Macri e fez uma votação que foi muito boa. Em algum momento, na apuração, até o pessoal dela achava que ela teria chance de ir para o segundo turno. Porque muita gente que não tinha votado nas primárias olhou para esse cenário e pensava, entre Massa... Milei, não, vamos tentar a Patrícia Bullrich. E ela ganhou votos, mas não foi suficiente, porque, claro, como está polarizado, né, então ela acabou ficando fora. E os votos dela agora são os disputados, porque os outros dois candidatos fizeram pouco. Pouco, mas que, de qualquer forma, sempre conta, né? Os outros dois são de esquerda, ela é uma candidata de direita e que fez mais de duas vezes e meia mais que os outros dois da esquerda. Mas não existe transferência automática de votos, né? A gente está acostumado a ver isso. Então, tem que ser conquistado o voto dela. Claro que é muito mais fácil para o Milei se aproximar dela, tendo que pedir desculpas por algumas barbaridades que ele disse, ela foi muito atacada também. É mais fácil se aproximar porque ideologicamente eles estão mais próximos. Uhum. E o peronismo é inimigo dos dois. Mas o voto individual de cada cidadão argentino, me parece que esse tem que ser conquistado, porque senão essas pessoas chegam no dia da eleição e dizem, não é comigo, eu quero ir embora daqui, eu vou, sei lá, vai ter um feriadão ainda, nem sei de qual é o motivo do feriadão, mas sei que a eleição é um período de feriadão aqui. É um domingo aqui, mas tem um feriadão, hoje eu ouvi falar em feriadão, vou ter que pesquisar ainda que vai ter esse feriadão. E aí as pessoas podem não votar, né? A abstenção alta é uma grande preocupação dos dois candidatos hoje. Nas primárias, a abstenção foi alta, compareceram 61,7% dos eleitores inscritos. Ontem foi 77%. Então foi muita gente também que não votou, pensou, não vou deixar que o outro decida por mim, eu vou às urnas. Será que essas pessoas terão essa mesma disposição no segundo de casa votar, não gostando de nenhum dos dois, porque é uma batalha de rejeições. Vai ganhar aquele que for o menos rejeitado no domingo, dia 19 de novembro. Que, de certa forma, se diz aqui, é uma guerra entre o medo... E o desespero, né? O desespero dos eleitores que não suportam o atual governo e o medo que os outros têm de que o Milei seja ainda pior. Ele, disse que não negocia com a China, que vai romper com a China, vai romper com o Mercosul, vai romper com o Lula, porque o Lula é comunista. Xingou até o Papa Francisco. E o Papa Francisco é um ícone dos argentinos, imagina, né? Tem um Papa. E isso ele vai ter que moderar esse discurso, até porque o Brasil e a China são dois grandes parceiros comerciais da Argentina. Se ele resolve fazer um governo que não negocia nem com o Brasil nem com a China, porque na visão dele, e isso agrada muito essa extrema direita, são comunistas, vai negociar com quem? Ou acha assim que a Argentina se segura sozinha? Hoje a Argentina está botando muito dinheiro na... Aliás, a China está botando muito dinheiro na Argentina. Então, isso vai ser um ponto importante de inflexão que ele vai ter que rever esse discurso muito radical para conquistar os votos dos moderados da Patrícia Bullrich, que se preocupam com a economia e têm medo mesmo de que isso, que a crise é horrível. Mas sabe aquela história, nada é tão ruim que não possa piorar? Sempre pode, né? Se ele não quiser negociar mesmo com esses países que vendem seus produtos para a Argentina, dão crédito, como é o caso da China, mas também compram os produtos, principalmente os produtos primários. E no caso do Brasil, muita empresa brasileira tem as suas filiais aqui, vende para cá, e do Rio Grande do Sul, inclusive, principalmente na área de máquinas agrícolas.
Eu acho importante a gente falar isso, né? A gente passou aqui, já falamos sobre o Milei, falamos sobre o Massa, falamos sobre a Patrícia, os três primeiros, né, nessa eleição, mas queria pegar esse ponto contigo, Rosane. Brasil e Argentina, em que pese a gente fale muito do duelo do futebol, os dois estrategicamente são parceiros comerciais muito importantes. Não existe a gente pensar em não negociar, em romper relações com a Argentina, em que pese o Milei tenha dito isso. Não existe por nenhum dos lados, né? Porque se compra muito da Argentina e se vende muito para a Argentina. Queria que você descomplicasse um pouco para a gente, contando por que é tão importante e por que a gente está falando dessa eleição.
Bom, primeiro, né, tem uma questão de logística. É muito mais fácil para o Brasil vender seus produtos para a Argentina do que vender seus produtos para a China ou para outro país, lá vamos pegar para a África. Tá aqui, estamos aqui do lado, né? Bota num caminhão e manda. Então, isso faz com que seja importante. Segundo, é que o Mercosul tem regras bem vantajosas para os países que fazem parte do bloco. E ele disse que iria, não leva em conta o Mercosul, queria romper com o Mercosul, deixar a Argentina negociar com seus parceiros sozinha. E para o Brasil também é um mercado importante para vender, para o Rio Grande do Sul é importante para vender, é importante para comprar também. Eu não como carne, né? Mas vocês sabem que quem come muita carne argentina e carne boa no seu churrasco de domingo. Por tudo isso, é uma parceria que não pode ser rompida simplesmente por um arrobo, porque um não gosta do outro, porque vivem se estapeando na escolinha, né? Tem umas coisas que são meio adolescentes nessas relações de poder às vezes. E aí tem que se chegar a um acordo. O governo brasileiro claramente não gosta do Milei. O governo brasileiro está aqui torcendo pela vitória do Massa, porque tem uma afinidade ideológica. Mas digamos que vença o Milei, eles vão ter que passar por cima dessas divergências, como lá no passado também outros governos já passaram, né? Nem sempre o governo do vizinho é aliado. Nós temos um presidente do Uruguai, por exemplo, que costuma discordar muito do Lula, principalmente em algumas questões políticas, como o caso da Venezuela, por exemplo, mas que é um sujeito super civilizado, discorda, mas continua a negociação valendo, embora ele também faça as negociações. O Uruguai tem algumas negociações com outros países que ele faz a parte, a Índia, por exemplo, mas não tem essa coisa de ficarem brigando na frente da professora, sabe?
Eu acho que é uma boa comparação, de se brigando ali, né, quando na verdade tem coisas bem importantes e que não deixarão de acontecer, como tu disseste, em relação a compra, venda, relação comercial, relação diplomática também.
É aquela coisa, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? A diplomacia é super importante nessa hora e eu tenho certeza de que ganhe quem ganhe, né? O Brasil vai tentar manter essas relações, porque o que interessa para os dois países, o que é? É crescer, é vender mais, é reduzir a inflação, né? Tudo isso é importante e os países têm que se preocupar mesmo com isso. E não dá para ficar botando a ideologia acima de tudo. E nesse momento, né, pelo menos no primeiro turno, a ideologia pesou muito. Porque
sem
nessa
dúvida.
Comparação, né, começasse falando sobre o Bolsonaro. Ontem o filho do Bolsonaro estava aqui, né, o Eduardo Bolsonaro. Inclusive estava dando uma entrevista para uma TV argentina, começou a defender o armamento da população e cortaram.
Eu vi isso. Quando ele começou a falar sobre a importância do cidadão se armar para se defender, cortaram.
Porque aí até o Massa, no discurso dele ontem, ele fez uma uma menção, assim, sem falar em Milei, sem falar em Bolsonaro, sem falar em nada, ele disse que crianças têm que ir para a escola com os livros e com os cadernos e não com armas. Eles não querem saber dessa ideia de que o cidadão se defende com armas, o lado do MAS. Então, aqui também é mais uma divergência que faz com que o Massa tente pegar essa parte da população que não está ainda muito ideologizada. Né? Porque a campanha que foi até um tanto diferente. Eu cheguei no sábado e disse, mas quem não soubesse que tinha eleição nem percebia.
É
não
mesmo.
Tem essa coisa fanática. Assim, nem, eu não vi uma pessoa com camiseta, com botão, com boné, com isso, com aquilo. No dia da eleição, até é proibido mesmo votar com símbolo de candidatos, diferentemente do Brasil, onde a pessoa pode se enrolar na bandeira, pode usar camiseta pode
adesivo.
Usar boné. Aqui não pode, até chegou um eleitor com uma moto vestido de motosserra, olha só, com uma fantasia de motosserra,
como
uma sessão eleitoral, e aí ele foi barrado, porque a motosserra é o símbolo da campanha do Milei. Ele usa a motosserra como um dos símbolos para dizer que vai cortar privilégios. Aí tem uma coisa subjetiva que alguém já pode pensar assim, não, a motosserra lembra arma, devastação de floresta, essas coisas. Mas a ideia é cortar os privilégios do que ele chama da casta privilegiada. E essa motosserra é um dos símbolos, mas não podia ir nas sessões com isso, mas poderiam as pessoas estarem andando na rua, mas não tinha. Não tinha panfleto na rua. Então, assim, o que tem é uns outdoors dos candidatos grandes, como esses que a gente conhece, e uns que são bem típicos de Buenos Aires, assim, para colocação de propaganda nas ruas, que é como se fosse um mini outdoor com uma moldurinha trabalhadinha, não sei se tu te lembra disso aqui.
Sim, sim, sim.
Sim, né? Isso é bem comum. E esses, parte deles podiam ser utilizados por candidatos, então a gente via. Mas fora isso, não tem essa coisa. Não tem foguetório, assim, ontem começou um foguetório ali no bunker do Milei, mas foi só no início, quando a apuração estava ainda bem na fase inicial. Depois, quando começou a se definir mais o resultado, eles ficaram em silêncio e não teve invasão do obelisco ontem, sabe?
Nem que loucura! Porque
a gente... isso provavelmente vai acontecer
bom,
no dia da eleição. Aí
provável.
Sim, aquele que ganhar provavelmente vai ter concentração no obelisco. Ontem eu pretendi ir lá, mas ficou tão tarde que se não consegui nem jantar, não ia sair pra rua de noite aquela hora. Mas depois eu fiquei sabendo que não teve, não.
Esse episódio, né, a gente faz episódios mais curtos para todo mundo conseguir entender e conseguir encaixar no seu dia, mas eu queria encerrar, Rosane, fazendo uma pergunta que ela talvez demande tempo. Então, tu te organiza aí para ver que resposta, como é que a gente condensa e entrega essa avaliação. Porque a Rosane é nossa colunista de política e tem muito tempo de cobertura, de análise. Por que, Rosane, que a gente está vendo cada vez, não sei se cada vez mais, ou com alguma frequência, acho que é melhor, esses candidatos que representam o contra tudo que está aí, essa reação das pessoas de saco cheio? A gente viu o Trump, a gente viu o Bolsonaro, a gente está vendo o Milei. Não quer dizer que eles compartilhem dos mesmos valores, não é? Até pode ser que sim, né? Que foi a primeira pergunta que eu fiz para a Rosane, mas por que que as pessoas estão enfadadas e a gente está vendo cenários assim muito semelhantes de reação do eleitor de negar toda essa política?
Eu acho que a política se desgastou muito, né? Em toda a América Latina, ela se desgastou. Aqui na Argentina tem uma coisa que é bem preocupante, assim, que é o elevado número de pessoas que, por causa das crises econômicas sucessivas, começou a desacreditar da democracia. Isso é bem preocupante.
Muito.
Né? Porque a pessoa começa a ver, a minha vida não melhorou. Não melhorou com a democracia. Eu tô aqui sofrendo com inflação alta, o peso não vale nada. E ela começa a achar que o problema é a democracia, quando na verdade não é. O problema é a economia, é a má gestão, é a corrupção. Então, essa descrença produz esses fenômenos eleitorais, não só aqui, tem sido comum no mundo todo, e tem muito a ver com o fenômeno também das redes sociais, em que as pessoas se sentem empoderadas para opinar. Elas opinam, elas acabam se agarrando numa esperança. Uma esperança, assim, de que esse que é contra tudo e contra todos tem uma varinha mágica e ele vai mexer com essa varinha mágica,
uhum,
e vai fazer as coisas acontecerem. Quando se sabe que a coisa é muito mais complexa, ainda mais num país como a Argentina, que é um país muito agrícola, é um país que, assim como o Brasil também, se desindustrializou bastante nos últimos tempos, é um país que vive esses ciclos, né? Tem a direita ganha, aí não conseguiu acertar o país, como aconteceu com o Macri, né? O Macri quem é? Um empresário bem-sucedido, ganhou a eleição, tinha umas ideias mais liberais, começou a aplicar sua fórmula, não deu o resultado imediato esperado. O que, que as pessoas fizeram? Trocaram na eleição seguinte pelo Alberto Fernandes. E assim vão trocando, e às vezes nem dá tempo de fazer aquela política funcionar e já procuram outra opção. Então, agora o Milei é um pouco esse fenômeno, e é um fenômeno parecido com o Bolsonaro, é parecido com o Trump, pessoas que têm na base do discurso, assim, um discurso contra os políticos, embora eles estejam embrenhados até o pescoço na política, né? Porque o Milei é deputado. Então, tem
o Bolsonaro
essa...
também era...
O Bolsonaro, né, era por 27
da política,
anos,
exatamente,
né?
Mas...
Vivia da política, ele e a família toda, e mesmo assim... passava essa ideia de que era contra. O contra tudo que está aí é o que explica esses fenômenos eleitorais. Eu falo até de uma forma assim, um tanto irresponsável, em relação, meio de última hora, né? Passei a semana anterior me esforçando, lendo tudo sobre para tentar entender as coisas, e aqui conversando com as pessoas e tentando entender os motivos. E às vezes é muito simplista o motivo. Eu perguntei, por exemplo, para um vendedor, vou estourar teu tempo, mas depois tu corta.
Não, eu tenho mais pergunta ainda, Rosane. Eu só fiquei pensando aqui agora. Será que a Argentina tem solução? Porque te ouvindo falar historicamente, porque é isso, né? A Argentina, nos últimos anos, os ouvintes do podcast vão entender porque o papo tá bom. Vence um de esquerda, aí não consegue resolver o problema, porque o buraco é muito mais embaixo. Aí tá, então vamos pro de direita. Aí o buraco é mais embaixo, não dá certo também o de direita. Aí vai pro de esquerda. Aí agora estão tentando um anarco-capitalista. Quer dizer, a minha outra pergunta, que vou deixar tu completar teu raciocínio,
Eu pergunto para as pessoas assim, eu nem usei isso, a identificação, até para não expor, né? Porque eu acho que não é o caso, e não é representativo, é a pergunta de uma pessoa. Assim, fui comprar um adaptador de tomada. Uhum. Aí o rapaz onde eu fui comprar, para todos eu pergunto da eleição. Aí ele, não, tem que ganhar o Milei, tem que ganhar no primeiro turno. Disse, mas por que o senhor vota no Milei? Porque ele é economista, e se ele é economista, ele deve saber das coisas. E eu acho que ninguém deve ganhar nada de graça, as pessoas têm que crescer pelo seu próprio trabalho, ver, eu estou aqui trabalhando. Então ele é contra programas assim, do tipo Bolsa Família, nem uhum. pensar. Tá. Vira a página. Perguntei para um casal de uma loja de vinhos, né, que já tem um outro nível, o que eles iam fazer? Votar na Patrícia Bullrich, porque achavam que esses dois não tinha jeito, assim, que não pode votar no que deixou a Argentina nessa crise, uhum. nem no Milei, que eles consideravam um salto no escuro. Então, achavam que essa era a terceira opção. Aí encontro o garçom, não votou na primária, mas ia votar na eleição de ontem, mesmo tendo que trabalhar, porque ele entendia que tanto o Milei quanto a Patrícia não entendiam nada de pobreza, nunca conheceram um pobre de perto, não sabem o que as pessoas pobres estão passando, e defendem essas políticas, o fim das políticas sociais, que ainda tornam a pobreza mais suportável. Então, assim, cada pessoa tem o seu motivo, né? E eu acho que todos os três motivos são interessantes da gente ouvir. Por isso que não dá para se pegar e imaginar que todo mundo pensa como um rebanho e todo mundo vota pelo mesmo motivo num candidato.
É, acho que é um bom resumo. Não tem como a gente pasteurizar, né, um comportamento. Cada um, e a democracia é assim, né? Cada um carrega as suas dores, da sua história, e vai votar nesse ou naquele. A minha última pergunta que é: tem saída para esse buraco, né? Porque a Argentina vive sucessivas crises, mas aí a gente vai ter que ter alguns minutos para eu não tomar todo o teu tempo, nem dos nossos ouvintes do podcast, Rosane. A quantidade de crises que a gente ouve, tu disseste que essa não é a mais grave que tu já presenciou. Passa por algumas reformas, ou realmente não tem o que fazer, mesmo o Papa sendo argentino, é só rezar?
Eu sou uma pessoa que tem esperança, né, de que as coisas um dia se ajeitem para todos. E aí eu vou te usar um exemplo vizinho. Lembra o tempo em que o Paraguai era sinônimo de crise, de golpes? O Paraguai era tudo que tinha de errado. As pessoas, assim, tudo se atribuía ao Paraguai. Faz tempo que a gente não ouve falar em crise no Paraguai. O Paraguai conseguiu se estabilizar. Se o Paraguai, que é um país menor, mais pobre, conseguiu, por que a Argentina não haverá de conseguir? O problema é justamente esse, que as pessoas não deixam um programa ir adiante, se consolidar, já trocam, volta tudo de novo, e isso torna as coisas mais difíceis. Mas se a gente pensar que é um país rico, muito rico, como o Brasil tem muita semelhança. É um país que tem um bom nível de educação, ou tinha pelo menos um bom nível de educação. A gente tem que ter esperança de que a Argentina se ajeite, até porque nós gostamos de passear na Argentina, quem
gostamos.
É que não ama fazer turismo em Buenos Aires, né? E seria importante para a América Latina que um país como a Argentina se levante. Então eu fico aqui, estou falando agora mais como uma torcedora para que os nossos vizinhos tenham estabilidade, que a Argentina seja como o Uruguai, que o Uruguai também é outro país que a gente adora, e que as coisas melhorem por aqui, né? Esses países todos têm em comum uma coisa que também prejudicou muito, embora muita gente ache que bom era naquele tempo, e que não é, né? Foram países que tiveram ditaduras muito violentas, muito sangrentas, e essa marca, ela demora para desaparecer da vida de um país.
Rosane de Oliveira, muito obrigada.
Matei, né?
Foi maravilhosa, como sempre, né, gente? Aliás, leiam, ouçam, consumam todo o conteúdo de Rosane de Oliveira, que é uma grife estar aqui no podcast. Obrigada, Rosane. Uma boa volta aqui para nossa Porto Alegre, cidade de onde eu faço o podcast. E, bom, vamos marcar mais conversas. Só posso dar este spoiler aqui com a Rosane. Obrigada, querida.
Tá bom, Kelly. Beijo, tchau.
Obrigada, Rosane de Oliveira, nossa parceiraça. É, gente, tem muito assunto, né, pra gente conversar ainda. Você pode sugerir, mandando pra mim aqui ou nas minhas redes sociais. O podcast Descomplica tem esse objetivo, de tornar os assuntos muito fáceis para todo mundo entender. E eu tô te esperando toda semana com um novo episódio aqui mesmo. Um beijo, até lá!